a presença aqui da psicóloga Karina Alberti, que está com a gente para um bom bate-papo, inclusive ao vivo aqui, com a produção da Taliane Radaelli. Estamos ao vivo também em nosso mundo digital. E alguns assuntos nesse bate-papo dessa manhã, Karina. Introspecção, né? Interessante essa palavra, eu gosto muito da palavra introspecção. Festas, clima de fim de ano, planos, sonhos, projetos e promessas para o ano novo. Até colocava o seguinte, né? Sobre as promessas. Pesquisa mostra que mais de 70% das pessoas que fazem promessas acabam não cumprindo. Tipo assim, olha, para o próximo ano eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou voltar para a academia e assim por diante, né? E, na verdade, não acontece. Acredito que elas colocam essa responsabilidade para o ano que vem na sequência, né? E elas fogem dessa responsabilidade. Bom dia, tudo bem contigo? Bem-vinda.
Bom dia, Maclã. Bom dia a nossa colega aqui ao lado.
Taliane.
Taliane, que está nos ajudando hoje, né? Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui mais uma vez para mim, né? E é curioso, né, como a gente faz isso com muitas coisas da nossa vida. Por quê? Às vezes, abandonar um hábito, por exemplo, né? Eu tenho um hábito de fumar há muito tempo. Eu tenho um hábito de beber todos os finais de semana há muito tempo. Abandonar esse hábito é uma coisa que eu gostaria muito. Eu quero muito abandonar isso, né? Mas eu não consigo fazer. Mas por que que eu não consigo fazer se é uma coisa que eu quero tanto, né? Seria só deixar de fazer. Né? E aí é preciso pensar na perca, né? E no ganho, inclusive, que a gente tem quando a gente alimenta esse hábito, né? E aí, quando a gente transfere assim para o próximo ano, isso se torna menos real, né? Ah, é no ano que vem, então eu tenho mais um tempo até lá para ver se eu melhoro, para ver se eu mudo, se eu crio coragem de abandonar esse hábito, né? Ou de criar um novo hábito para alguma coisa, como, por exemplo, início da academia, que a gente escuta muito, né? Ah, vou esperar passar as festas de fim de ano, depois eu vou recuperar o tempo perdido, né? E às vezes isso nunca acontece. Então, essa transferência de responsabilidade, né? Como tu disse, assim, é uma coisa que acompanha nós, seres humanos, em tudo que a gente faz na nossa vida.
Karina, você emitir a palavra eu gostaria e eu quero. Uhum. A diferença?
Acho que sim. E a gente trabalha muito com a palavra, né? O significante dessa palavra.
Aliás, as,
né,
palavras têm um poder fantástico.
O que essa palavra significa para mim, né? Aquilo que eu coloco, eu gostaria de fazer, né? Talvez a gente pode pensar que fica num campo mais fantasioso, né? Eu gostaria, então Exato. Eu imagino, me imagino fazendo, né? Eu quero, às vezes a gente pode transformar, né? Eu quero, vou fazer. Já muda a conjugação. E é muito interessante porque nós, seres humanos, também falando sobre isso, assim, nós utilizamos a palavra para tudo, né? A palavra é o que dá sentido para as coisas. Por exemplo, esse microfone seria só um microfone, seria só mais um utensílio se ele não tivesse um nome, se eu não desse um sentido para ele, né? Ele transforma a minha palavra em outras coisas, mais pessoas podem me ouvir, né? Melhora a qualidade do som. Então, a palavra faz a gente atribuir sentido para as coisas, né? E as palavras que nós utilizamos para organizar a nossa vida também são muito interessantes de serem pensadas, né? Como é que eu falo sobre uma coisa que eu quero? Será que eu falo colocando propriedade ou eu deixo isso num campo mais fantasiado?
No começo desse ano, eu li um livro sobre o poder das palavras. Olha, fiquei impressionado. Eu já sabia que as palavras têm um poder. Agora, com mais detalhes, com mais profundidade, fiquei impressionado com o que diz e revela o livro. Não lembro o autor agora, mas o poder das palavras é impressionante.
E é muito interessante por quê? Por que psicoterapia funciona, né, Maclã? Porque psicoterapia nada mais é do que colocar em palavras o que estamos sentindo, pensando,
Exatamente.
O que está fantasiado, né? É por isso que funciona, né? É o simples ato de você falar e alguém te escutar, uma escuta qualificada, né? Uma escuta preparada para te ouvir. Mas muito mais interessa o que o paciente, o analisando, ele vai dizer do que o terapeuta vai dizer, né? Porque são as próprias palavras, né? Então, o que, que é o nosso trabalho, assim? É um trabalho de espelho, né? Você me traz uma coisa, eu te devolvo isso, te dando um sentido diferente, às vezes, né? Trocando o afeto que você ligou, né? Àquela palavra. Por isso que as palavras são tão interessantes de serem pensadas.
Saúde e bem-estar por aqui. Estamos conversando com a psicóloga, a Karina Alberti. Karina, por que não, no início de cada mês, e por que somente no virar de cada ano? É cultural isso, será?
Me parece que sim, né? O que eu venho observando. E nós, aqui na nossa cultura, vamos pensar no Brasil, né? A gente tem isso assim. As datas de fim de ano, vamos pensar no capitalismo, né? É o que mais marca o comércio, né? Então, eu compro um Natal, eu compro um fim de ano, eu compro uma roupa nova, eu preparo uma mesa muito bonita. São ritos de passagem que são importantes para a gente marcar, né? Esse ano se encerrou aqui. Às vezes, eles até ajudam a gente a lidar com algumas coisas. Vamos pensar nesse nosso recorte de ano, né? Pandemia 2021. É como se esse fim de ano de 2021, um pouco mais normalizado, né? Um pouco mais num novo normal, né? Que a gente pode se reorganizar. Talvez encontre algumas pessoas por conta das vacinas, né? Estamos quase todos com terceira dose. Então, a gente pensa, assim, nesses ritos de passagem, né? Que é interessante, inclusive, para a gente deixar as coisas que nos marcaram de uma forma ruim neste ano, né? E a gente poder começar este novo ano. Por quê? Isso ajuda, né? A lidar com algumas frustrações e alguns conflitos que são inerentes à vida. Né? Que é o combo todo. Às vezes a gente tem a falsa ideia também de que uma vida feliz é uma vida que só tem alegria, que só tem felicidade, né? É que eu trabalho muito, muito, muito em consultório e o que eu vejo acontecer, né? Essa ideia ilusória de que nós seremos sempre felizes e de que a plenitude, ela está lá, né? Nunca aqui no agora. Ou ela tá lá, ou ela tava lá no meu passado. Ah, quando eu era criança, eu era muito feliz e não sabia, né? Então, a gente fica com essas ideias, assim, na nossa cabeça. Eu acho que por isso que essas datas, assim, elas marcam e ajudam as pessoas a conseguir, talvez, se organizar na vida.
Essas datas, de certa forma, chegam a acordar a gente para alguma coisa? O despertar de alguma coisa?
Também penso sobre isso, que tem algumas pessoas que sim, né? Que fazem, inclusive, o dever de casa, né? que se finda o ano, então vamos pensar o que é que houve nesse ano, como é que foi o meu ano, é isso que eu quero para minha vida? Não é? Estou fazendo aquilo que me deixa feliz ou não estou? Tem pessoas que fazem o dever de casa, tem pessoas que não, né? Que vão vivendo no automático, assim. É mais um ano, é mais trabalho, são novos impostos, é novo IPTU, tenho que pagar, tenho que trabalhar. Então, eu acho que depende muito, né, da subjetividade, como é que as pessoas colocam esses momentos na vida, assim.
Você falava agora há pouco de um país capitalista, né? Que se fala muito e se vive muito a questão do consumismo. Uhum. Semana passada, véspera de Natal, conversava com algumas pessoas que elas ficam tristes quando se aproxima o Natal. Aí perguntei, mas por quê? Ah, tem a questão emocional, mas tem a questão também que as pessoas só vivem a questão de comprar, comprar. Uhum. Né? Claro, a gente merece comprar uma roupa nova, algo diferente, fazer uma ceia em família. Uhum. A gente merece isso, né? Mas só quando ultrapassa os limites de que o consumismo é mais importante, se esquece o sentido do Natal. Uhum. É por aí?
Uhum. Eu acho que sim, tem muito a ver com isso, né? Nós, como sociedade, precisamos melhorar muito isso, né? Isso de atribuir valor a coisas, né?
Ah, tá certo.
A um objeto. Aquilo tem mais valor do que o ser, do que a existência,
o
né?
O ter e o ser.
Né? Das pessoas. Acho que nós, como sociedade, precisamos olhar para isso, assim, e repensar, né? Todos nós. Por quê? Estamos criando crianças, né, que vivem já com isso. As crianças, hoje em dia, para elas, se você não tem um presente, por exemplo, né, aquele presente que ela quer, é muito difícil, né? Como é que tu chega num Natal para uma criança sem um presente? Para elas, isso não faz sentido, né? Então, eu acho que nós precisamos reavaliar, nós adultos, né? Reavaliar como é que nós trabalhamos o sentido dessas datas do Natal, né? Vamos pensar, o Natal para os cristãos tem todo aquele sentido do nascimento do menino Jesus, né? Mas vamos pensar num sentido de aproximação, que aí se encaixa para todas as culturas, né? É das pessoas se aproximarem, de repensar, é fim de ano, né? Marca um momento de realmente ressignificar algumas coisas.
Te falei que gosto muito da palavra introspecção.
Uhum.
Fala um pouco mais pra gente dessa palavra.
Quando tu falou, então eu fiquei pensando assim, acho que foi uma coisa que esteve muito em alta e que apareceu muito nesses nossos dois últimos anos de pandemia, né?
É.
As pessoas ficaram cada vez mais introspectivas, voltadas para si, de certa forma, né? Muita gente precisou ficar isolado.
Não como uma forma egoísta, né?
Não.
Exato.
Não como uma forma egoísta. E isso tem os dois lados para ser avaliados, né? A introspecção de voltar-se para si, de poder repensar algumas coisas. E a gente pode pensar, então, no individualismo. Algumas pessoas que preferem olhar apenas para si, né? Que fica naquilo sem poder olhar para o outro, para o sofrimento do outro, cuidar do outro, né? Então, nós temos os dois sentidos que podem ser aplicados a essa palavra. Mas vamos pensar num sentido de conhecimento, né? Eu me voltar para mim para entender o que é que eu sinto, o que é que eu quero. Eu acho que isso se aplica muito a este momento de vida, Natal, fim de ano, né? Vou ficar um pouco recolhido e pensar na minha vida, né? O que é que eu venho fazendo, como é que eu venho vivendo e se isso é saudável para mim ou se isso não é saudável.
Você, como psicóloga da área da saúde mental, médica da saúde mental, né? O que mais te preocupa quando se fala em sonhos, metas para serem atingidas?
Às vezes são coisas a longo prazo, né? Metas a longo prazo, sim. E aí é só lá que eu vou ser feliz. Eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar por 10 anos e eu tenho que só fazer isso. Porque aí eu vou poder comprar o carro que eu quero, porque aí eu vou poder fazer a viagem que eu quero, vou poder ter a casa que eu quero e quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Né? Agora eu não sou, agora não dá pra ser. Né? Eu não posso viver a minha vida de uma maneira gostosa.
Não tenho tempo pra isso.
Isso, porque eu preciso fazer pra lá eu ser feliz. E aí fica a pergunta, será que um dia algo será suficiente? Não sei, né? Se vai ser suficiente a quantidade de trabalho, a quantidade de dinheiro. Aí vai ter aquele carro, vai querer trocar. Vai ter aquela casa, vai querer trocar. Né? E aí, que é aquele piloto automático que eu digo, que a gente vai vivendo, né?
E um risco, né? Porque se você projeta, ó, daqui a 10 anos quero ter isso na minha vida, aí você canaliza todas as energias nesse sentido, aí de repente no meio do caminho você para.
Uhum.
Você deixa o nosso mundo aqui e passa a existir num outro mundo.
E é muito interessante, as metas ajudam muito as pessoas a se organizar na vida, né? O que, a gente vem falando sobre algo que fica muito extremo, né? Que fica somente aquilo. Eu preciso fazer só aquilo, eu não posso fazer mais nada. Né? E aí que as pessoas acabam adoecendo, né? Porque não consegue ver mais nada na vida. E aí a gente pode pensar, inclusive, falando sobre isso, naquela frase que é muito comum de escutar. Era muito rico, só que só tinha dinheiro, né? A gente escuta muito por aí isso. E eu penso que tem os dois sentidos nisso, né? Precisa poder saber aproveitar a vida enquanto se trabalha para ter coisas financeiras, bens materiais, né, que essa pessoa deseja ter.
Eu até, você falava a questão de organização, né? Eu sou um cara muito organizado, traço minhas metas, mas eu coloco também o seguinte, que existe vida além das metas.
Uhum. Isso mesmo. Acho que é por aí mesmo, assim, que a gente precisa pensar, né? Que precisa ter o objetivo de vida, né? Senão você vai para qualquer lugar, qualquer coisa vai estar bem para ti, né? Então precisa ter, o que é que eu quero? Ah, eu desejo muito ser isso. Desejo, né? O desejo é o que nos move, né, Macula? Eu tenho o desejo de ser alguma coisa, então eu vou buscar aquilo. O ser humano sempre vai estar desejante de alguma coisa. Eu sempre vou estar desejando. E aí eu vou trabalhar para ter aquela coisa. Seja o trabalho da forma que for. Vou trabalhar intelectualmente, vou trabalhar num serviço, né? Mas eu vou promover momentos e coisas que me façam alcançar o meu desejo e o meu objetivo, né? A gente pode pensar a meta como um desejo. Então, eu penso nisso e me organizo para isso. Só que não é apenas aquilo, né? Eu preciso entender que no meio do caminho vai acontecer a vida, né? O combo todo. A frustração, o desânimo, às vezes os desencontros da vida, né?
Conosco nessa manhã, gratidão pela sua presença, psicóloga Karina Alberti. Espero que a gente possa se encontrar várias vezes em cada momento do próximo ano. Pode ser?
Agradeço vocês pelo convite.
Se quiser dar uma mensagem para a gente, aí fica à vontade.
Agradeço o convite. Para a gente pensar assim, né? Um novo ano que se inicia, né? E a gente precisa pensar nas coisas velhas, né? Para começar um novo ano. Né? O que é que eu fiz durante esse ano, né? Que vida que eu venho levando e é essa vida que eu quero viver ou não é essa vida que eu quero viver, né? Precisa aproveitar e precisa repensar cada um na sua singularidade, né? Na sua subjetividade para poder viver feliz, amar e trabalhar, como diria Freud pra gente,
verdade,
né?
Verdade. Karina, boa sorte. Conte com a gente.
Igualmente. Obrigada a todos. Até.